Sejam muito bem-vindas ao Bagaço da Laranja. Estamos muito felizes em não apenas trazer uma só especialista para casa hoje, mas trouxemos duas, não satisfeitos aqui. E a gente gostaria que você, querida Lua, começasse se apresentando, pode ser?
Claro! Oi, oi, pessoal! Aqui é a Lua Manzano. Eu sou a sua travesti positivamente viva com HIV no meio. Eu sou uma pessoa vivendo com HIV e também sou uma especialista de diversidade, equidade, inclusão e pertencimento. E a nossa outra convidada, eu tive o prazer de conhecer em um desses cursos e através da rede LinkedIn, onde somos top voices. Eu sou uma pessoa de pele branca, cabelos cacheados até abaixo dos ombros. Hoje eu estou utilizando uma blusa vermelha de frio, embaixo também uma blusa vermelha. E atrás de mim eu tenho toda a minha parede branca. E agora a gente tem uma outra convidada que eu fiquei sabendo.
Perfeita, a Lua já pode roubar meu trabalho aqui. Eu acho que vou dar aqui meu lugar de host pra ela. Mas fala aí, Tamara, ela já cantou a bola, então se apresenta aí pra galera.
Oi, gente, tudo bem? Eu tô muito feliz de estar aqui com a Lua, porque acredito que eu e ela somos as mais barraqueiras do LinkedIn. Então a gente se uniu por causa disso e acredito que grande parte do nosso trabalho a partir de agora vai vir devido a gente não ter mais essa segurança e vontade de fazer com que o mundo corporativo mude por dentro. Então a gente percebeu que a gente precisa fazer coisas por fora para poder fazer isso acontecer. Eu tô mega feliz de estar aqui com ela e eu vou me descrever também. Hoje eu tô com meu cabelo azul até o ombro. Tá parecendo azul, né, gente? Mas tá roxo. Eu tô com uma blusa preta. Eu sou uma mulher negra bissexual. Eu também sou uma especialista em diversidade e inclusão. Sou formada em engenharia química, bem diferente de tudo que eu venho fazendo até então. Mas eu fui para a diversidade exatamente porque os meus recortes e todas as dificuldades para chegar dentro do mundo corporativo e crescer dentro do mundo corporativo, que eu acredito que é até mais difícil, me fizeram ir para esse caminho e fazer com que outras pessoas também tivessem esses espaços. Então, acredito que grande parte do meu trabalho da Lua tem sido baseado nisso, né? Então, estou bem feliz e obrigada por esse espaço.
Maravilhosas, perfeitas.
Vou aproveitar aqui para se apresentar para quem não conhece a gente também. A gente, como a gente não faz vídeo, mas para quem não tá assistindo a gente nos cortes também do Instagram, né? Uhum. Eu sou a Gabi, sou uma mulher branca, tenho cabelos castanhos desbotados, porque já tá com umas pontinhas meio amarela esverdeada até os ombros. Eu estou com uma camiseta rosa de abacates. E atrás de mim tem uma prateleira com alguns livros e coisinhas do bagaço. E, acidentalmente, uma churrasqueira aqui no quarto do meu lado.
Quartinho da bagunça, barra escritório, barra depósito, né?
Exato.
Nossa, faz sempre que a gente não se descreve aqui no bagaço, meu cabelo finalmente mudou, porque eu sempre ficava, ai, meu cabelo é meio assim. Agora estou de franja, gente. Estou na fase franja, quis rejuvenescer, porque as pessoas estavam me dando mais anos que eu tenho, no caso. E aí, enfim, deu crise. Então, meu cabelo é preto, liso, agora estou de franjinha. E estou com uma camiseta verde na minha cadeira gamer e meu fundo tá desfocado, mas é basicamente um abacate, que é paredes verdes com móveis marronzinhos de madeira.
Oh, hoje minha camiseta tá combinando com o seu fundo.
Sim, é verdade. Mas bora lá, gente. Vocês duas criam conteúdo, palestra, andam consultoria e trabalham aí com diversidade há bastante tempo. E por conhecer vocês, a gente sabe que o trabalho que vocês fazem é muito sério, mas que a diversidade ela tá sendo usada como acessório por muitas empresas. E é um tema aqui desse episódio. E aí, pra começar contextualizando os bagacetes, vocês podem contar pra gente como e por que que uma empresa trabalharia essa frente? A gente vai comentar sobre os méritos, né, se tá fazendo certo ou não, daqui a pouco tempo. Mas ainda tem uma dúvida que rola por aí. Por que que uma empresa vai trabalhar nessa frente de diversidade?
Boa. Eu gostaria de trazer o motivo que deveria ser, né? Que a empresa deveria trabalhar. Eu gosto muito de falar que existem dois motivos principais. O primeiro, é claro que é a parte da diversidade em si impactar socialmente as pessoas. Então, quando a gente fala de diversidade e inclusão, a gente acaba ajudando essa pessoa a crescer financeiramente, a poder ter conforto na sua vida. Então, criar esses espaços faz esse impacto social acontecer. Que é a parte boa, né? Que é o porquê nós, profissionais de diversidade e inclusão, normalmente nos entregamos nessa área e entramos para poder fazer essas diferenças acontecerem. E tem a parte da empresa como empresa, né? Como que essa empresa consegue usar o tema no sentido de criar esse impacto social e ao mesmo tempo criar rentabilidade, inovação, rentabilidade. Então, a diversidade ela acaba trazendo esses dois impactos principais E isso está sendo muito bem visto pelas empresas, porque há muito tempo as empresas olhavam para um consumidor padrão. E aí, a partir do momento que eles fazem isso, eles não conseguem enxergar todo o espectro de consumidores que realmente existe. Então, quando ele começa a olhar para isso e trazer diversidade para dentro da equipe, ele acaba projetando isso em produtos, em processos e até mesmo nos serviços que essas empresas acabam oferecendo. Então, essa é a importância da diversidade existir. Agora eu vou deixar a Lua falar sobre como que as empresas hoje têm feito e o que, que a gente pode fazer para melhorar, acho que é importante.
Bom, as empresas têm muito iniciado esse processo, algumas há um tempo muito curto, assim, então a gente percebe movimentos iniciais, né, que começam justamente com aqueles letramentos básicos, mas a partir de níveis mais profundos, as empresas começam a mapear, né, fazendo censo de diversidade, equidade, inclusão e pertencimento, inclusive a Tamara é muito excelente nisso. Para além disso, desenvolvem grupos de afinidade, né, pensando em recortes. E eu acho que vale lembrar do que a Tamara falou, né? Nossa população brasileira, ela é mais composta por pessoas pretas do que pessoas brancas. Aí a gente já começa a ter a disparidade de acessos e como a diversidade, ela tá interjeitada de maneira com que a gente não possa deslocar da necessidade de equidade. E a partir desses lugares também, eu acredito que muito ainda tem pensado no foco de raça, apenas pensando em pessoas pretas, né? Não pensando necessariamente em pessoas indígenas e outros recortes de raça, e quando a gente fala de gênero, ainda estão se apegando apenas à mulher cisgênera, né? Então, no caso de pessoas como eu, que são pessoas trans, nós acabamos tendo um apagamento, uma relativização muito grande no mercado. E os movimentos também estão muito além de outros recortes, né? A gente tem que pensar nas interseccionalidades, né? Que pessoas podem estar em diferentes recortes. Eu, por exemplo, vivo com HIV, sou uma travesti, sou neurodiversa e também sou pós-reabilitada. Essas questões podem gerar muito preconceito, né? Muitas vezes no mercado. Então, a gente precisa não só de movimentos intencionais, né? Com ações focadas, com políticas focadas e também desenvolvimento de produtos, né? Que é o que eu aprendi muito com a Tamara. A gente tem que pensar em produto, em logística, em gestão. Em todas as camadas, né? Não é só chegar no RH e a gente contratar. Tem camadas muito mais complexas e profundas a partir disso. E eu vejo que o mercado, quando fala desse assunto, ainda é um pouco raso e os projetos ainda não são desenvolvidos pensando em acessibilidade. Então, eu e a Tamara viemos nesse viés desde o início, né? Pensando em como a gente pode produzir um conteúdo, desenvolver essas consultorias e mentorias para que esses déficits do mercado, pensando na área de diversidade, possam ser sanados. Porque o que eu e a Tamara queremos é limitar a área de diversidade e inclusão das empresas e se tornar uma premissa da sociedade. Mas ainda, enquanto não está rolando, a gente continua fazendo os nossos trabalhos, né?
Sim, eu acho que você disse uma coisa muito interessante, que era uma coisa que a gente também pautava na faculdade quando a gente fazia parte dos coletivos, que era a situação de... A gente não queria que isso precisasse ter, que isso precisasse existir para que acontecesse realmente políticas e ações, né? A nossa meta é que não precise mais, né? Então, não é a questão de, ai, porque você tá famoso mimimi, né? Não, isso, gente, não é mimimi, isso é um básico, né? A gente só tá pedindo respeito e que vocês entendam que a gente existe, né? Basicamente isso. É, e que trate a gente de maneira igualitária e com equidade, né? Então, é muito importante... É, a gente levantar esse ponto, eu acho que muito interessante a sua fala, Lua, nesse sentido.
Eu sou a pessoa mais feliz desse mundo, gente. Eu fui demitida, eu fui mandada embora, gente. Ai, que felicidade, meu Deus, eu vou chorar de alegria. Ai, meu Deus, que tudo.
Diversidade não pode ser um projeto de uma empresa, né? Uma coisa para começar e terminar. Porque muitas das vezes acham que é assim, né? Vai, faz, tá bom. Porque o projeto da diversidade, ele é só o início, né? Para você realmente startar aquele programa. E aí vira uma parte do processo. A partir do momento que diversidade vira parte do processo, aí sim você está conseguindo fazer isso acontecer de uma maneira orgânica. Uma contratação, um desenvolvimento, tá fazendo essas análises e tá realmente criando metas para isso acontecer. Agora, se você faz um projeto com duração, com, né, com frequência e tudo mais, você não consegue realmente estabelecer que isso seja parte do processo. Então, por isso que é tão importante. E aí, como a Lua disse, até falei isso no outro podcast, que a nossa meta realmente é fazer com que essa área seja extinta, né? Então, como que eu faço para esse processo da diversidade ele ficar tão incrustado dentro dos outros processos que ele não precise mais existir de forma separada? Então, essa importância realmente de tratar isso como uma coisa perene, não um momento da empresa.
Total. E eu gosto de uma coisa também que vocês falaram sobre produto, né? Porque hoje a gente vê muito diversidade em vamos fazer um comercial com dois homens brancos cis dando um selinho por um frame, né? E falei, fiz meu lacre do ano, julho tá pago.
Jequiti.
E Jequiti, é. Beijo Jequiti ali no comercial.
É.
E também tem o caso de programas, etc., que contrata um monte de gente de diversidade, larga a pessoa no meio da empresa, não tem o mínimo de recebimento ali, as pessoas não têm um aprendizado, um letramento para receber essas pessoas. Uhum. Enfim, são as duas formas mais clássicas, eu imagino. E é legal essa visão aí de desenvolvimento de produto, de rentabilidade sobre esse trabalho de diversidade. E eu acho que a Tamara e você, Lua, podem falar bastante sobre isso, né? Que é o ir além do que é feito, às vezes, porcamente por muitas empresas, que é o básico ali que eu comentei.
Perfeito. E assim, quando a gente fala de diversidade, a primeira coisa que vem na minha cabeça é se aquilo que a gente está entregando é realmente acessível.
Uhum.
Porque se a gente vai falar de diversidade, a gente não está pensando nas pessoas que não enxergam, que não ouvem e tudo mais. A gente está excluindo grande parte da população, que hoje é cerca de 24% da população brasileira, né? Um quarto. Então, é bem complicado você pensar que na maioria dos produtos ninguém pensa nisso. Então, dentro do meu programa de trainee, quando eu era trainee na Whirlpool, eu acabei desenvolvendo um projeto para acessibilizar os produtos da cozinha para pessoas cegas, porque eu percebi dentro do portfólio que a gente estava deixando de fazer produtos manuais, né? Porque hoje mais bonito é o de touch. E aí a gente esquece as pessoas que usavam o manual porque elas precisavam. Então, eu comecei a desenvolver um adesivo que tinha um design intuitivo, e eu me juntei com uma ONG, que é a ONCB, a maior ONG de pessoas cegas aqui no Brasil, e eu selecionei 3 pessoas para me ajudarem a fazer esse design intuitivo, porque normalmente quando alguém vai fazer alguma coisa de acessibilidade para pessoas cegas, pensa em braille, só que o braille só é acessível para 1% da população cega.
Que interessante.
Então a gente não faz ficar totalmente acessível, faz por fazer. Então eu coloquei eles para me ajudarem a fazer o design, a gente conseguiu colocar na rua em 40 dias, usando metodologia ágil, porque a gente entendeu o que precisava e porque todo mundo da empresa entendeu que aquilo ali seria um diferencial competitivo em relação aos concorrentes, porque se a gente demorasse muito, o concorrente poderia fazer antes. Então, todo mundo quis fazer rápido, então isso foi muito legal.
Uhum.
E a gente acabou acessibilizando tanto o site quanto o manual de áudio para instrução, né? Instrução de utilização e de instalação do adesivo. Então, foi toda uma jornada que foi modificada por causa disso. E aí bate muito com o que a gente falou de produto, processo, né? Uhum. A gente não pode pensar só em uma coisa, a gente tem que pensar em tudo. E aí, a gente conversando até com o nosso amigo Thierry semana passada, ele falou sobre isso, que pensaram no aplicativo ficar acessível e tudo mais, mas não pensaram na hora do entregador ir lá entregar o produto para ele.
Nossa.
E aí vai tocar a campainha e ele não escuta. Então, assim, não pensaram no processo inteiro.
Uhum.
Então, como que a gente também comenta que a gente pense na jornada inteira do consumidor e não só naquilo que interessa para a empresa, né?
Eu acho muito interessante a gente ter essa perspectiva de produto, né? Porque, querendo ou não, a gente vive numa sociedade capitalista, né? Então, a partir do momento em que as pessoas normalmente são somente vistas a partir do capital delas, né? Então, elas só são vistas como cidadãos a partir do momento que elas têm poder de compra, né?
Uhum.
Muitas das pessoas que não tinham poder de compra eram excluídas, né? Então, por muitos e muitos anos, a gente não via produtos específicos para cabelos crespos, para cabelos cacheados.
Uhum.
A gente via também produtos hipervalorizados financeiramente para mulheres, né? O Pink Money, agora tem o... Tem vários, né? Então, hoje as pessoas usam a diversidade também como uma maneira de não só reconhecer, né, essa população como consumidora agora em... Assim, também como cidadã, né? Eles usam isso como uma similaridade, né? Mas também como uma lacração, né? Então, tipo... Ai, não, eu tenho... Vou dar um exemplo, não que a empresa faça isso, tá? a Havaianas, que tem a linha de chinelos com bandeira LGBTQIAP+, e é isso, sabe? Então, tipo, mas dentro da própria empresa de concepção de produto, não tem ninguém LGBTQIAP+, fazendo aquele produto. É só, ai, ah, não, tá na moda, né? Vamos fazer uma bandeira aqui, bonito.
É julho, colocar...
Conheço os casos reais, inclusive, sobre isso.
Oi, gay. Feliz mês do orgulho. Estamos lacrando nos descontos esse mês. Como assim, Mona? Nossas Tupperwares estão com 24% de desconto. Basta você ir em uma de nossas lojas e provar que é gay.
Fuck you!
Casos de cabelo crespo, cacheado.
Uhum.
Eu gosto de dar o exemplo de uma empresa que eu trabalhei que fez isso muito bem, que foi a Embeleze. Eu trabalhava lá como analista de meio ambiente e qualidade, tá, gente? Não tinha nada a ver com RH. Mas foi a primeira empresa que eu entrei e eu me senti pertencida desde o início, porque grande parte da população ali da linha de produção da empresa eram mulheres negras. Então, assim, desde que o dono da empresa criou a empresa, ele entendeu que a grande parte, né, das consumidoras deles eram mulheres negras também. Então, ele entendeu que precisava dessa representatividade para poder fazer até o desenho das tendências, né?
Sim.
E aí ele fez isso muito bem, porque a Embeleze começou com o produto de Enê, que alisava e pintava o cabelo, e fez uma virada de chave para o cabelo crespo cacheado. Quando as mulheres negras começaram a empoderar, né, se empoderar dos próprios cabelos. Então, isso foi muito legal.
Uhum.
Eu gosto também de dar uma, né, um positivo aí para algumas ações que fazem sentido também.
Claro.
E o dono da Embeleze tem quase 90 anos, tá, gente? Há 50 anos atrás ele já pensou nisso.
Caramba.
Então, não é uma coisa muito difícil de se entender.
A gente vê que muito desses reflexos vem ali pela alta liderança, né? Então, a gente não tem uma alta liderança que reflita a sociedade brasileira como um todo, né? A gente tem ali no, nas grandes corporações, né, uma alta liderança que é, em sua grande maioria, homens brancos, cis, de meia idade ali, que já passaram ali os 40 anos, que fizeram já carreira corporativa, muito pautado ali por uma sociedade machista, LGBTfóbica, racista, enfim, então, que também tem essa dificuldade ainda de entender, né, essa mudança de chave. Você acha que existe uma diferença dessa liderança das grandes corporações para as pequenas empresas e startups que a gente vê hoje em dia?
Não.
Não,
e eu ia até puxar esse próprio exemplo do nome da Embeleze, porque ele é um homem branco cis, só que ele é um cara que veio de baixo, assim. Ele era cobrador de ônibus enquanto fazia a faculdade de química, e produziu o Enê junto com um amigo, criou a Embeleze, entendeu? Então, assim, você fica muito nítido, né, que quando a pessoa passa por essas dificuldades, quando ela tem uma visão de mundo mais abrangente em relação ao que é a falta de oportunidade, ela consegue pensar mais no próximo. Então, assim, ele tem o Instituto Embeleze, depois vocês podem pesquisar também, que é focado em formar mulheres para salão de cabelo e tudo mais. Então, ele tem várias ações para poder realmente fortalecer isso. E é uma coisa dele, entendeu? Que ninguém ensinou para ele. Então, acho que a vivência acaba fazendo isso com a gente, a empatia. E acredito que a Lua pode falar um pouco sobre isso também, que eu tô falando a vez.
A Lua tá muito quietinha.
Tô nada, gente. Tô online aqui. Mas quando a gente fala de alta liderança nas empresas, eu acho que tem esse recorte, né? Mas até o recorte de pessoas de menos de 35 anos ainda estão no déficit de conhecimentos,
com certeza,
até mesmo das próprias comunidades LGBTQIAPN+, por exemplo, né? Principalmente pessoas LGBT não têm conhecimento sobre outros recortes, né? São pessoas intersexo, pessoas trans.
Uhum.
Então, o comprometimento dessas pessoas está começando a existir a partir desses movimentos intencionais. Então, eu, Amazon, vou lá na empresa, treino as pessoas level para poder acolher pessoas LGBTQIAPN+, pessoas de outros recortes, justamente porque ainda não existe a Lua ali na gestão para poder trazer as premissas e realmente poder trabalhar em prol desse desenvolvimento. É mais a Lua por fora, que tá treinando as pessoas, mas ela não tá ali no dia a dia. Uhum. E eu digo a Lua, não necessariamente eu, mas uma pessoa do meu recorte.
Entendi.
Eu queria até perguntar como que é isso na realidade, porque eu imagino que assim, exista uma linha de raciocínio na cabeça desses executivos que, ah, eu preciso aprender sobre esse tema, porque está falado, o meu acionista, não sei o que, sai na exame, é lindo, né? E como que funciona essa sensibilização? Porque na minha cabeça, olhando de longe, eu falo, pô, essa pessoa vai querer aprender isso só mirando ganhos de marca e ganhos de dinheiros, né? Você acha que rola fazer esse letramento que chega em camadas mais profundas ali daquele ser e que ele aprenda e tenha vontade realmente de aplicar alguma mudança real?
Olha, no que tange o meu trabalho, eu sempre faço o máximo pra chegar a nível pessoal das pessoas. Então, eu tento sensibilizar ao máximo a questão da minha humanidade e como eu sou importante nesses espaços. Mas quando a gente fala de lavagem, da diversidade, primeiro a gente tem que pensar no termo tokenismo. Tokenismo é um termo que apareceu em 1962, onde o Martin Luther King diz a seguinte frase a respeito do tokenismo. A noção de que a integração por meio de tokens vai satisfazer as pessoas é uma ilusão. O negro de hoje tem uma noção nova de quem é. O que ele quis dizer com isso? A partir da representatividade muito pequena, muito ínfima de pessoas pretas, na mídia, a sensação que o público tinha era de uma inclusão, quando na verdade não é. Porque essa pessoa, ela estava lá presente, mas não tem lugar de fala, não tem lugar de poder de decisão. Então o tokenismo vem muito nesse lugar onde figuras de recorte são representadas a partir de uma ótica muito mais imagética do que realmente de colocar a mão na massa para fazer as coisas acontecer, né?
Sim.
E eu acho que existem líderes e líderes, né? Uhum. Assim como a Tamara falou do CEO, do dono da Embeleze, a gente tem pessoas que a gente não imagina, que são de recortes de privilégio, que olham pra gente com a maior dignidade e abrem caminhos. Então,
que massa.
Eu acho que existe essa questão da pessoa se educar pra não errar, mas existe a questão de se educar pra ter um compromisso social, né? Afinal, nós temos um compromisso social de acessibilizar as coisas para as pessoas que estão em outro recorte, né? Por exemplo, eu tenho que fortalecer a pessoa preta, mais ainda, a pessoa com deficiência, a pessoa que tá em outros recortes de menos acesso. Não é porque eu sou uma travesti, eu não tenho um papel social também, óbvio que eu tenho. Eu acho que isso tá muito ligado à responsabilidade mesmo, social, à responsabilidade nossa como ser humano, né? De viver em sociedade.
Eu vou discordar um pouquinho da Lua.
Pode
vir. Eu queria, na verdade, não discordar da Lua, né? Porque esse é o mundo ideal e é o que eu sinto também, né? Como pessoa. Mas eu também não... Eu quero que as pessoas que escutem sejam realistas em relação ao mundo corporativo. Porque o mundo corporativo é uma merda. Literalmente. E a gente tem que aprender a sobreviver dentro dele.
Total.
Então, assim, pra gente que quando a gente trabalha como consultora dentro da empresa, a gente entra e sai. Agora, quando a gente tá lá dentro da empresa, tendo que passar por todas essas coisas, vendo pessoas de recorte, passando por coisas muito ruins e sendo desprezadas e desconsideradas e sendo tratadas como número, a gente percebe que a humanidade das pessoas é bem baixa, da maioria das pessoas dentro do mundo corporativo. Então, assim, eu e a Lu, a gente tem muita sorte porque a gente conhece muitas pessoas boas. Porque essas pessoas acabam procurando a gente. Porque se identificam com a gente de alguma forma, mesmo que não sejam pessoas de recorte. Mas a realidade do mundo corporativo é muito diferente do que a gente tem em contato com essas pessoas, sabe? E hoje eu sinto muita falta de material, de conteúdo que ensine pessoas de recorte a sobreviverem dentro do mundo corporativo de verdade. Porque é muito fácil a gente se iludir de que alguma coisa está acontecendo e que as coisas vão melhorar e que a gente vai se dar bem, quando na verdade tá tudo sendo orquestrado pra gente acabar se ferrando, fudendo no final.
Sim.
Então, assim, acho que é bem importante que pessoas que são de recorte, que chegam em cargos de liderança, em cargos que tenham realmente voz e poder para fazer alguma coisa acontecer, realmente façam essas coisas acontecerem, que lutem por essas pessoas, porque a gente não tem pessoas olhando pra gente. Essa é a realidade. E a maioria das vezes é lavagem da diversidade mesmo, e as pessoas querem usar a gente como token e para dizer que estão fazendo alguma coisa para a sociedade, quando na verdade não estão fazendo nada, e a gente está lá dando sangue, né, sangue e suor, e no final das contas a gente é desprezado, descartado quando é
Cara,
conveniente.
eu tenho pensado sobre isso também, principalmente porque é bem isso que você falou, dando sangue e sobre sobrevivência que eu quero comentar. Porque eu fico pensando, quando você retrata uma pessoa de recorte, que é uma pessoa que não teria as mesmas oportunidades que outras e acaba entrando numa vaga muito legal, ela entra naquele lugar de, pô, olha que oportunidade, vou dar tudo de mim. E aí a gente chega até o burnout, nosso amiguinho, né? E eu fico refletindo sobre isso, não tenho dado nenhum para falar, mas na minha cabeça, uma pessoa de recorte tem a mais probabilidade de se fuder e chegar num buraco de dar tudo de si para a empresa, enquanto a empresa
Nossa.
tá nem aí, né?
Sim,
E é muito isso
Sérgio.
de você saber sobreviver no corporativo para que não tirem o teu sangue, né?
E aí encosta no tema de saúde mental, né? Eu comecei a me aproximar exatamente porque eu percebi que pessoas de recorte são pessoas mais vulneráveis, né? Assim como eu também sou. Então, qualquer coisa, eu fico muito ansiosa, qualquer coisa, já entro em depressão, qualquer coisa, né? E eu sou assim, eu quero entregar meu máximo, eu cheguei aqui, eu sei que eu tô, que eu tenho que lutar por outras pessoas e tudo mais, principalmente os profissionais que trabalham com diversidade, porque a gente carrega o nosso e carrega o de todo mundo, então, assim, é um negócio surreal. E nunca ninguém tá olhando pra gente. Então, assim, é mais surreal ainda, porque eu posso estar lá dentro da empresa falando das pessoas. Olha, essa pessoa é uma pessoa de recorte, a gente não vai fazer isso. Mas quem vai falar sobre isso de mim? Quem vai ser a pessoa que vai defender a minha cabeça? Não existe. Então, assim, é muito difícil. E eu
Adoro.
queria muito que a gente pudesse criar. A gente pode até pensar em fazer um podcast depois sobre isso.
Adoro.
Sobre como ajudar as pessoas de recorte a realmente entender como sobreviver. E não morrer no meio disso, porque teve um caso no LinkedIn essa semana que o menino acabou falecendo,
Nossa.
teve um mal súbito porque foi demitido e estava com um problema de saúde mental e tudo mais. Então, assim, o que que a gente vai fazer em relação a isso, né? A gente tem que proteger uns aos outros, porque não vai ter outras pessoas para olhar por nós.
Totalmente.
Porque é importante da gente tratar desse tema.
Da mesma maneira, né, em que as empresas invertem a grana para publicidade, para fazer aquela propaganda maravilhosa, não invertem essa grana para pessoas especialistas desenvolverem a cultura ali dentro. Então, existe muito essa disparidade. Também para fazer o trio elétrico da parada, vamos desembolsar vários mil reais, porque, né,
Abafo.
a gente tem e pode ser em dólar também, tá bom? Não tem problema, que a gente tira do fluxo de caixa internacional.
Passei por isso também, hein?
Né? A Maia já deve ter, ó, rede de publicidade, não é nem mais diversidade. Mas vindo até para uma situação mais triste, falando de saúde mental, eu já presenciei uma situação de um menino trans foi contratado, demitido na primeira oportunidade e, infelizmente, rolou uma tentativa de suicídio. Então, é realmente esse descuidado que acontece com pessoas de recorte e não é levado em consideração, né? A performance é sempre enviesada quando avaliam a saúde mental, quando as pessoas estão em estado depressivo, são ansiosas, estão bipolares, como é o meu caso, têm sua saúde mental relativizada. Então, independente dessa questão, sempre vão voltar para o fato de eu ser uma travesti. Não vão colocar para o fato de eu ser uma pessoa neurodiversa, porque isso ainda é relativizado. Então, saúde mental deveria ser um dos pilares na área de diversidade, como a Tamara tem transformado isso no mercado, mas ainda não tem se tornado uma premissa, né?
Um quadro de perguntas sobre sexo que todo mundo quer fazer, mas tem vergonha.
Com participação da doutora Nina Morena, fisioterapeuta pélvica e educadora sexual.
Nina, mais uma vez aqui no bagaço. E dessa vez, o meu amigo quer saber se existe algum risco de contração de ISTs durante o sexo oral.
Opa, é complicado isso daí, né? Se esse amigo quer saber, é porque provavelmente ele já fez muito sexo oral. Tem que ser... Deve estar um pouco preocupado. É, mas sim, realmente, é muito fácil, inclusive, né? Ter aí uma IST no sexo oral, porque pode passar tanto da boca para os genitais, quanto dos genitais para a boca, né?
Uhum.
O que a gente tem aí de proteção hoje, então a camisinha ou aquelas camisinhas de língua, infelizmente não são suficientes para proteger toda a região, né? Então,
uhum.
Por exemplo, o vírus do HPV pode estar alocado mais pertinho ali da virilha, né? Então não tem muito como proteger tudo.
Uhum.
Então o que eu gosto de falar mesmo, assim, para quem eu posso orientar, é para realmente não fazer quando é uma pessoa que você não conhece, né? Então tá num sexo casual,
uhum.
tá num primeiro encontro, uma coisa assim meio esporádica ali, nada a ver, você nem sabe quem é a pessoa direito, né? Faz outras formas ali de relação sexual, né? Mas não sexo oral, porque realmente não tem como aliviar esse ponto
uhum.
aí, gente.
E aí, no caso do sexo oral, quais ISTs elas estão ligadas? Porque a gente sabe que a AIDS não passa ao HIV, né?
Isso, a HIV é mais relacionada às secreções, né? Então,
uhum.
assim, tem alguns pesquisadores que chamam bastante atenção para HIV também, pra gente nunca esquecer disso, porque se tiver contato da secreção
uhum.
com mucosa, com alguma partezinha aberta, aí a gente precisa tomar cuidado com isso, né? Mas
uhum.
a gente fica em contato, bastante em contato com, prestando bastante atenção com a herpes, né? Com HPV... sífilis, gonorreia, enfim, todas essas aí mais de ato, assim.
E formas de se proteger pensando ali nos diferentes tipos de órgão, né? Então, quando a gente fala de um pênis, camisinha, quando a gente fala de vagina, e aí, o que, que eu faço? Camisinha feminina? É mais
então,
complicado?
Existem umas camisinhas de língua, não sei se vocês já viram, mas é uma capinha, assim, que encaixa na língua, né? Mas é isso, não protege toda a região. É mais,
uhum.
se você conseguir tirar a língua toda pra fora, né? sem babar muito ali, é uma coisa meio estranha, né? Mas você vai ficar com a língua toda pra fora, encaixa a capinha ali, e aí faz uma coisa bem superficial, sabe?
Entendi.
Ou tem gente que orienta, né? Principalmente no SUS, a gente vê orientação do plástico filme, na boca, na língua. Pra, enfim, pra proteger mais.
Entendi.
Assim.
Então, independentemente se você tem ali uma ferramenta pra te ajudar nessa proteção, é preciso você tomar cuidado também na hora de retirar ou pra até não rasgar o material. Como a gente fala de boca, pode envolver um dente que vem ali, vamos lá, não sabemos, né? Então, tem que tomar cuidado também com a retirada e ali no meio do caminho também.
Sim, exatamente. Com a colocação, né? Com o durante ali, o que está acontecendo, se ainda está mantendo a proteção, né? O que está usando. Na hora de tirar também. E aí, por isso que eu falo que às vezes é melhor não fazer, né? Porque você fica tão preocupado, tanta coisa para pensar... que acaba não sendo legal, né? Às vezes, assim, tem muitas meninas que se sujeitam a essas situações de risco pra agradar o parceiro, né? Enfim, então faz daquele jeito que tem que fazer, com camisinha, do jeito que dá. Mas, assim, no fim das contas... eu acho que é legal a gente pensar, vai ser prazeroso pra mim? Né? Esse tanto de preocupação, esse tanto de pensamento vai me atrapalhar, né? Tá tudo bem eu fazer isso? Tem outras formas de se relacionar, né? Por que não outras formas? A gente tem muito essa visão genitalizada do sexo, né? Então é tudo a gente não sabe se relacionar de outra forma, a não ser com a região genital. Então acho que vale, assim, essa reflexão, sabe? De... criar aí outras maneiras de se relacionar também, pra não ter que se sujeitar a esse tipo de situação.
Eu acho que essa questão da camisinha de língua também envolve o famoso beijo grego, né? Porque não tem como...
Sim, verdade.
E aí, né? Vai dar um... e vai ser o
quê? Acho que ali não tem isso filme que resolva, saco plástico...
Na dúvida... O amiguinho ali, a amiguinha ali, baixou a cueca, baixou a calcinha. Bicho, se tem um cheiro esquisito, esquece. Não vai nem... O famoso não lavou nem o pau na pia, sabe? Ai, gente, que humilhação.
Exato, exato. Completamente desnecessário, né, gente? Século XXI, não dá mais.
Então, gente, ó. Lavar o pau na pia, limpar na cortina, secar a toalha. Nada disso vai resolver, viu? Então... fiquem espertos aí nos primeiros encontros para saber de onde estava aquele negócio, né? Porque a gente nunca sabe por onde passou. E a qualquer sinal aí de... Vou usar um termo ruim, gente. Sinto muito, desculpem, peço desculpa a todos os ouvintes. A qualquer sinal de queijinho, fiquem atentos.
Isso mesmo.
Porque realmente tem alguma coisa bem errada. Aquela velha fala que as pessoas usam, né? De, ah, é porque toda vagina, toda vulva tem cheiro de peixe. Gente, não é bem assim que funciona, né?
Então... Exato. Não é pra ter esse cheiro de peixe, né? Inclusive, se tiver um cheiro de peixe, pode ser sinal de uma bactéria ali dentro que causa bem esse cheiro de peixe, né? Então, não é pra ter... É pra ter cheiro de pele, né? De região genital ali, o cheiro que a gente sabe qual é. É, mas se tiver muito forte, um odor estranho, sai fora, gente. Nada vale mais que a nossa saúde.
Muito obrigado pela colaboração neste episódio. Muito obrigado por responder a nossa perguntinha. Perguntinha nossa não, do nosso amigo.
Do nosso amigo.
Como você é cara de pau, Sérgio.
O senhor conhece Belford Roxo quando chove, seu Armando? Aí o senhor vai no grupo e fala pra todo mundo ouvir que eu sou um funcionário preguiçoso que tenho medo de pegar chuvinha. Vai tomar no cu, seu Armando. Chuvinha é o caralho. Choveu pra caralho aqui em Belford Roxo, seu filho da puta. Tu acha que eu vou sair de Belford Roxo com água no joelho pra ir pra Botafogo encher saco de farinha, seu arrombado? Vai tomar no cu, seu Armando.
Vamos entrar num ponto... Só um comentário, assim, que eu já vivenciei também numa empresa que eu trabalhei, é de ouvir do diretor falando a seguinte frase. Quando a gente questionou, ele fazia algumas rodas de conversa com as equipes. E estagiário não tem muito papo na língua, né? A gente já, eu e um outro estagiário, a gente já queria sair da empresa, porque a gente não tava concordando com a cultura de lá, a gente tava vendo muito discurso e pouca ação. A gente falou, quer saber, vamos colocar a boca na botija aqui. E a gente questionou ações de diversidade e ações de inclusão dentro da própria empresa, né? Porque aos olhos do público, na publicidade, era uma empresa maravilhosa. Mas internamente, apesar de ter os grupos, os comitês, né, de diversidade, não era aplicado isso no dia a dia. Uhum. A gente fez a pergunta de quais ações estão sendo feitas, né? Pra você conseguir, né, ter essa maior diversidade dentro da empresa. E ele respondeu... falando que, nesse momento, a gente estava focando em contratar pessoas negras. E depois a gente vai focar em contratar pessoas com deficiência. Tipo, sempre um passo a passo, sabe? Não pode criar um contexto...
É de lote, né?
É de lote. É, primeiro a gente vai nisso, depois a gente vai nisso. E outro ponto que a gente levantou é que tinha uma vaga aberta há 3 meses, especialmente focada em pessoas trans. E tava aberta há 3 meses e a gente... E aí, de repente, a vaga fechou e tal, a gente questionou, né? Aí foi contratado, a gente não viu ninguém, né, entrando na vaga e tal. E aí comentaram que, a gente não achou ninguém apropriado pro cargo. Porque o cargo precisava ser formado há pelo menos 4 anos, ter inglês fluente, ter no mínimo uma pós-graduação. E a gente questionou e falou assim, gente, vocês entendem que esse público é o público que menos tem acesso à educação, sabe? E que isso que você tá pedindo de inglês e de idioma são coisas que você ensina e que você paga pra esse profissional se ele for realmente qualificado. Você não vai descartá-lo por ele não saber um idioma. Então... A gente vê muito esse... Não, a vaga tá aberta, mas não tem ninguém apropriado pro cargo. Não tem ninguém que entra ali nas qualificações necessárias. E aí a gente entra nessa falsa meritocracia, né? Tipo, ninguém tem esse mérito de estar aqui na empresa. Ninguém tem o mérito, porque realmente todo mundo nasceu de berço de ouro, todo mundo teve a mesma educação, todo mundo teve as mesmas oportunidades na vida, né? Esse discurso de falsa meritocracia me deixa muito irritada, principalmente nessa questão de você não abrir exceções em casos que fazem sentido você abrir exceções, né? Uhum. Eu não vou encontrar com facilidade uma pessoa de um recorte muito específico dentro de uma FGV da vida que não tem o mínimo... Eu tava conversando com a minha professora. Dentro de uma Casper Libero, por exemplo, que não tem política de bolsa, que não tem ProUni, que não aceita FIES, e a mensalidade está R$6.000, sabe? Eu vou encontrar quem nessas faculdades?
Sim.
Exatamente. Quando a gente fala desse assunto, a gente tem que falar do currículo comprado, né? O que que é isso?
Uhum.
É quando as pessoas têm todos os acessos aí, uma viagem internacional, para aprender inglês, ficar 6 meses, um intercâmbio, as melhores escolas, as melhores faculdades. E a régua tem que baixar, né? Eu aprendi esse termo justamente com o Noah Sheffield, que é um especialista também da área. E a gente tem que descer a régua para pessoas de recorte, né? Pessoas trans não são evadidas da escola, são expulsas, né?
Uhum.
Então, o compromisso das empresas é muito maior. Porque tem que investir em treinamento, tem que investir em uma pessoa sponsor para que tenha proteção e tenha o desenvolvimento ali dentro da empresa. Então, existe muito essa questão de negligência e de conforto continuar mantendo essa roda de quem já tem o currículo comprado,
eu
né? Afinal, essa pessoa já vem ali no preparo. Inclusive, a Tamara tem uma demo que fala sobre isso.
Sabe por quê? Porque eles usam isso para diminuir a gente como se a gente fosse menos inteligente. Não quer dizer isso. Eles criam competências que não fazem sentido. O que fazer Sim. inglês, que saber inglês vai fazer com que eu seja mais competente em alguma coisa? Não vai.
Uhum.
E aí eu acredito que, na verdade, as empresas elas não entendem o que são requisitos de vaga, entendeu? Uhum. E aí elas saem botando para poder colocar a pessoa que teve direito a tudo na vida. Então, enquanto as empresas Sim. forem falar de diversidade sem falar de revisão de requisito, elas não vão conseguir contratar ninguém uhum. que faça sentido realmente para as empresas. Então, eu comecei a falar, estudar muito sobre isso e entender que competência é diferente de oportunidade. Então, tudo que é oportunidade, você tem que tirar desse requisito. E aí, pensar em competência. O que é uma competência?
Uhum.
Por que uma pessoa que estudou em Harvard vai ser mais competente que eu, que ficava 8 horas no transporte público para poder conseguir estudar e trabalhar ao mesmo tempo? Por que ela é mais competente que eu? Não quer dizer nada, né? Então, assim, desculpa, Lua.
Uhum.
Não tem a ver com Lua também, amo Lua. Mas eu odeio essa frase porque eu ouvi tanto isso quanto de calibração das pessoas, sabe? Ai, mas a gente não pode abaixar a régua porque é uma pessoa de recorte. Não é abaixar a régua, é você avaliar a pessoa de uma forma justa. Não é avaliar em cima do currículo da outra pessoa que teve tudo na vida, sabe? Então, é só nesse sentido.
É você não avaliar um peixe pela habilidade dele de voar, né? Aquela velha frase.
Perfeitamente. Vale só adendar também que essa régua não é de diminuir a régua, mas essa régua é baseada nos privilégios e acessos, né? Desse pacto da normatividade e da cisgeneridade.
Sim.
E aí, tipo, essa régua tá no conto dos privilégios. Por exemplo, foi citado aqui de uma faculdade de renome e não acesso a ela. Eu, por exemplo... Tô fazendo um curso na SPM porque eu ganhei uma bolsa.
Uhum.
Então, eu pude acessar um espaço de renome justamente por conta de ações afirmativas.
Quebrar a régua.
E essa questão da régua
Melhor.
Tem que ser quebrada no meio.
Porque pra
mesmo.
Mim, a Lua é uma das mais competentes que eu conheço. E
Vamos
aí, como é que eu vou provar para as pessoas que ela é competente comparando o currículo dela com uma pessoa que teve acesso a fazer várias outras coisas durante a vida, sabe? E a mesma coisa comigo. Eu sei que eu tive acesso a algumas empresas porque eu fiz uma universidade federal.
Uhum.
Então, assim, se eu não tivesse aquilo ali, eu não tinha entrado, entendeu? E isso foi uma forma de furar bolha. E acredito que a Lua conseguiu furar bolhas também de várias outras formas. Eu sei que ela fala um monte de línguas. Então, assim, ela tem os diferenciais dela que acabam fazendo ela furar essas bolhas. Só que a gente tem que chegar num ponto que as pessoas não precisem virar pessoas padrão para poder entrar dentro das empresas e poder ter um trabalho digno. Desculpa, gente, fiquei revoltada.
Uhum.
Não, tá tudo certo.
Tá tudo certo. E olha, a gente falou pouco desse assunto, que eu ainda ia trazer aqui outras coisas, então a gente vai ter que gravar sim uma parte 2, tá, Tamara? E a parte 3 aí do manual de sobrevivência, então... Vocês voltarão aqui, por favor.
Por favor.
Mas eu queria agradecer muito a presença mega chique de vocês. Vocês são pessoas incríveis que eu admiro muito. Já falei isso pra Tamara 500 vezes, como eu admiro ela. E conta pro pessoal onde que eles conseguem achar vocês. No LinkedIn é fácil, é só procurar o nominho e vocês já são super chiques lá. Mas fortalecer também as outras redes e fortalecer o trabalho de vocês. Se
e
tiver
a gente
algum
já pode
empresário
dar
aí, né?
Lua, quer
contratar uma consultoria
novidade?
Boa, das boas. Tamo aqui, viu? Opa!
Opa!
Bom, gente, a gente vai ter que ter as C-Level juntas, né? Então, uma travesti C-Level, uma mulher preta bissexual, diretamente de Honório Gurgel, a terra da Anitta, pra gente realmente poder transformar esse mercado a partir da nossa ótica. E não da ótica dessa terceirização que muitas vezes a gente faz por conta de ser freelancer, mas eu acho que tá na hora da gente estruturar algo nosso e algo que fomente oportunidades não só pra gente, como pra outras pessoas, né? Que são produtoras, pequenas e grandes produtoras também.
A gente já
e fazer aquele
YouTube
maravilhoso, né? Pensando em uma economia circular, criativa também.
Espero que na parte 2 a gente já tenha nome, tudo direitinho pra poder divulgar aqui com vocês. Acho que vai ser bem especial contar junto com vocês. E eu tô muito feliz porque trabalhar com a Lu é realmente muito confortável, assim. Acho que poder trabalhar com pessoas que pensam parecido e que querem fazer a diferença como a gente faz é outra história, né? Então, queria também agradecer, Lua, pela parceria e por tudo que você é como a minha amiga e por nunca desistir de mim, nem de você. E obrigada por todo o espaço assim, que você dá na sua vida.
Ai, gente, vocês estão me deixando emocionada.
Eu também estou
emocionada. Eu me aproximei da Lua porque eu decidi me aproximar, né? E durante muito tempo eu ouvi muitas coisas negativas sobre ela. Só que hoje, definitivamente, ela é minha melhor amiga. Então, assim, quando eu tô mal, é ela que tá aqui comigo. Quando eu tô precisando de alguma coisa, ela não sabe nem o que tá acontecendo, mas ela brota de alguma forma. Então, acho que é importante também a gente agradecer e fortalecer as nossas amizades e coisas que são verdadeiras dentro desse meio, porque a gente conversa muito sobre isso. Tem muita coisa dentro do mercado da diversidade que dentro da própria diversidade não é real, que é falso e que as pessoas se maltratam. E a gente aprendeu juntas, mesmo sendo tendo nossas problemáticas, brigando toda hora e tudo mais, a gente aprendeu juntas a funcionar muito bem. Então, isso mostra que dá para fazer, né? E a gente precisa realmente identificar no outro o que é defeito e ajudar o outro a crescer. Eu acho que eu aprendi muito isso com ela e ela está aprendendo muitas coisas comigo. Então, isso a gente está fazendo com que a gente cresça tanto pessoalmente como profissionalmente. Acredito que a gente tem tudo para fazer um sucesso danado em várias vertentes. Então, por isso que eu queria dar esse espaço aqui para agradecer a ela por tudo isso.
Eu não tenho palavras para dizer.
Vai dizer.
Não sei o que dizer. Eu vou responder pessoalmente no seu aniversário, semana que vem, pode ser? Essa semana já, inclusive, o aniversário da Tamara é dia 30 de abril, tá, gente? Ela é taurina. Então mandem comidinhas, mandem mimos e mandem jobs pra ela. Mas eu acho muito importante também a gente reafirmar o fato de que, independente da área, sempre vão ter pessoas que têm um caráter bem definido ou não. E quando a gente encontra as nossas pessoas, a gente começa a ter mais autonomia, a gente começa a se encontrar mais. E eu acho que um dos segredos do sucesso é você fazer o corre com quem te fortalece, com quem vai te dizer a verdade incondicional na sua frente. E a verdade liberta a gente. Quem é de verdade sabe quem é de verdade, vice-versa, na mentira. Quero agradecer muito a vocês, assim, por serem pessoas generosas que estão saindo da curva, né, quando a gente traz assuntos. A Tamara, por estar desde o comecinho ali no meu primeiro post, no LinkedIn, não entendendo nada sobre a área de diversidade, hoje já sendo uma referência. E eu acho que é isso. Quando a gente se torna referência para as nossas referências, gente, o mundo é nosso. Então, confia no seu mundo. E se você é uma pessoa que quer trabalhar com diversidade, lembre-se que a Tamara está desenvolvendo um curso que vai lançar logo menos, para que vocês possam ter preparo técnico, tá? Não é sobre só saber os assuntos dos recortes. É muito técnico quando a gente fala de diversidade no corporativo. Acompanhe a gente nas redes. Eu tô lá como Lua Manzano. É Manzano, mas com S, tá? E tô lá no LinkedIn também, tá, gente? Acompanhe o meu LinkedIn, que é um lugar muito legal, onde ela é top voice carreira. E eu espero também ter inspirado, né, outras pessoas aqui, né? sendo uma travesti que tá no mercado de trabalho informal, né? Eu sou freelancer, mas tenho sido bem recebida. E isso é um reflexo de muita generosidade de outras gatas que estão aí na frente, né? Vale lembrar que as travestis são os pilares dos nossos direitos como pessoas LGBTQIAPN+, principalmente travestis pretas, né? Indígenas. A primeira travesti, pessoa não identificada, mas foi colocada como gay, foi Tibira, que foi uma pessoa indígena. Então, que a gente tem história. Bom, gente, valeu demais.
Ficou faltando as minhas redes, porque eu queria dar um
beijo
na Lua.
E o jabazinho pro Tamara.
Meu arroba no Instagram é tamaravilhosa, com dois A's, no TikTok também. Tentando aprender a ser TikToker, porque eu sou uma merda nisso, mas eu tô aprendendo. É difícil, gente, muito difícil. Eu não sou geração Z.
É difícil.
Eu tô como Tamara Braga, também sou LinkedIn Top Voice. E eu e a Lu, a gente produz bastante conteúdo e também abre as nossas agendas pra palestras e tudo mais. Então acompanha a gente lá. Obrigada, gente. Você sabe que eu sou apaixonada por você. Tô muito feliz de conhecer a Gabi. Vocês estão super convidados para o meu aniversário também. Se vocês quiserem vir, vai ser em Campinas. Depois eu passo os dados para vocês lá, compartilho com a galera para conhecer pessoalmente. E obrigada pelo convite. Assim, contem com a gente. Qualquer ideia que vocês tiverem, que vocês acharem que é maluca, pode chamar a gente. Com certeza a gente faz.
Muito obrigado.
Gente, quero agradecer muito, muito, muito a presença de vocês. Foi muito bom ter esse papo. E já estão convidadas aí para um próximo episódio. Todas as redes vão estar aqui nas nossas descrições. E então segue lá também o Bagaco nas redes sociais, @bagacopodcast. Entra no nosso site www.bagacodalaranja.com.br para ver todos os episódios disponíveis. E muito obrigada por chegar até aqui.
Tchau, tchau, Bagacete.
Tchau, tchau. Você ouviu o Bagaço da Laranja.
Siga a gente nas redes sociais. É tudo @bagacopodcast.
Esse episódio foi editado por Rafael Peregrino.
E a música tema é uma produção do Troy Step.
Você acabou de ouvir um conteúdo editado por Artesano Produções. Obrigado.
Versão brasileira, minha produtora.